Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e o Boto não é meu pai.
Eu sou o Guilherme, eu sou primo de segundo grau do Curupira.
Meu nome é Daniel e tome cuidado com qualquer pedaço de carne que você encontrar na mata, porque pode ser de uma pinguari.
Porra, mas peraí também. Caralho, explica isso aí, tu tá andando e tem um pedaço de bife no meio. Não, porra, aí é foda.
Explica aí.
Eu vou contar um pouco desse aí, eu gosto.
Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre lendas urbanas, principalmente as lendas amazônicas, logo depois da vinheta. Dançando bug, 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 bye.
Bug Play. Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Muito bem, então, cara. Então começa explicando essa porra aí que eu, porra, tô andando no meio da mata e acho um bife. Primeiro que ele vai achar estranho, velho.
Pra quem é dos primórdios da TV Cultura aí e assistiu Catalenda, o Mapinguari, pra quem não sabe, seria mais próximo de um ursinho. Ele é coberto por pelos e a barriga, a boca dele chega a encostar no umbigo dele, tão grande que é quando ele abre a boca, já pra conseguir só dar uma bocanhada de leve assim na cabeça da pessoa, só se ele quiser, entendeu? Ele consegue arrancar sua cabeça só com uma bocada. No caso, ele às vezes eles testam, os caçadores já conhecem, mas as pessoas desavisadas que estão andando pela mata, se não estiver atento e encontrar um pedaço de carne, dependendo de quanto tempo tu tá no meio da mata, não é tipo um bife assado e tal, vai ser um pedaço de carne crua, um pedaço como se fosse um pedaço de caça, entendeu? Pra ti vai ser, se dependendo da situação que tu vai estar, vai ser um achado, tipo, nossa, aqui é uma oportunidade. Pode ser um pedaço de carne ou pode ser uma caça. E ele deixa como se fosse uma armadilha, porque a partir do momento que tu come, ele vai te rastrear a partir desse pedaço de carne. Aí, mano, cara, só corre.
Mapinguari é o primo ali do Ciclope, né? Que eles têm só um olho também.
Isso. Ele, se eu não me engano, algumas lendas falam que ele tem um pelo vermelho, né?
Agora, demais.
Como é que a pessoa não consegue ver um negócio vermelho andando no meio da mata, assim?
Cara, é difícil, né? E aí, dizem que ele cheira muito mal também, né? Por causa da carne também, podre.
Aqui no Amazonas, a gente fala pitiu, que é como a gente se refere a esse cheiro forte de peixe. Aí ele seria um cheiro parecido com esse do peixe. Ele pode ser encontrado no meio da mata. Alguns relatos já dele na beira do rio, comendo ou só andando. Eu acho que, pra mim, ele é um dos mais amedrontadores, tipo, com relação ao folclore amazônico mesmo.
É porque ele é mais como um monstro, né? Ele ataca. Isso. Também. Isso. As lendas não.
Ele é ardiloso.
As lendas você só é, tipo, atacado se você atacar primeiro. Essa não, ele vai te... Todo jeito ele vai lá e vai te atacar também.
Eu acho que o nosso Loki amazonense, que é o Curupira, também alguém, ele é alguém que deve se temer, porque eu já escutei histórias que daria medo em qualquer um sobre o Curupira. Mas a gente vai dialogar mais sobre isso no decorrer.
Ele é bem legal, porque ele tem origem, né, como protetor das matas. E aí ele vai ali surgir, gente, no... Olha, gente, ele é muito antigo, nos relatos dos jesuítas ainda, né, que viam ele como demônio mesmo. Para o povo, né, nativo, ele era o protetor da mata, né? E aí isso tem tudo a ver com uma aula muito legal de história, que é o seguinte, vamos lá, o povo indígena não foi totalmente escravizado porque eles fugiam na mata. A gente mora aqui no morro, né? Certo, gente? A gente mora aqui no morro, beleza.
Sim, professor.
Se me levar lá.
Tem que falar pra... sim, professor, que é a linguagem que é mais palpável pra ele.
Se me levarem lá pro Jorge Teixeira, eu vou me perder, não vou? A mesma coisa com...
Depende do estado de embriaguez, malandro.
Ah, não, mano. Tudo bem, vamos lá. Cidade Nova, sei lá, compensa, mas Jorge Teixeira, cara, Jorge Texas é difícil. E aí, esses relatos desse homem que protegia a mata, vem desde 1500 mesmo. O cara que ajuda esse povo a fugir, a se esconder, pra ele não ser preso, no caso, né?
Assim, engraçado, entre aspas, né? Porque me parece que quanto mais defensor de alguma coisa ele é, por exemplo, no caso do Curupira, né? Quanto mais defensor da mata, que era um refúgio, como foi dito, dos escravos e dos índios, né? Mais violento ele é, né? Justamente parece que pra afastar toda... Primeiro que o europeu tem mais é que se fuder mesmo. Já começa por aí. Mas...
Concordo.
Foi mal aí aos amigos vascaínos, né? O que que me parece? Me parece que quanto mais defensor, mais veroz é a sua forma de lidar com tudo. Parece que muito mais para afastar esse pessoal, né? Para prolongar um pouco mais as histórias, para tentar afastar esse pessoal dos seus possíveis locais de fuga, né?
E legal o jeito que ele é imaginado, né? Que ele é um menino, né? Com os pés para trás, com o cabelo de fogo. E aí é muito legal a gente ver o fogo. Vamos lá, o fogo. Para o ser humano em si, ele não é algo assim de boinha, né? Fogo, ele não é elemento, né, que faz algo bom, além de destruir as coisas. Então, ele tem, sabe, assim...
É a dor a que desatina sem doer, né?
A labareza, né, na sua mente ali, é porque ele era da medo. Ele tinha que expulsar mesmo, expulsar jesuíta mesmo.
É a bandeira, né, a bandeira vermelha, a red flag, né?
É.
Ele já tá nele ali, já é pra pessoa saber. Já a associação, né, do fogo com o perigo.
Dos pés também, né?
E é o que a gente, pra quem assistiu como é que é o nome daquele filme?
Da Divisão.
Aquele que é a indiazinha.
Tainá?
Tainá, isso.
Nossa, Tainá.
Cheio do fundo do baú, né? A da Tainá, ela fazia o quê? Ela atrapalhava os caçadores. Ele tem o pé virado pra trás justamente pra enganar os caçadores.
Não ser rastreado. Seguido.
Ser seguido.
Isso é muito genial.
Isso me dá uma agonia, cara, tão grande, só de imaginar. Puta, velho.
Tem uma lenda no seu país onde o cara tem o pé pra trás. É genial. Você não vai ter em outro lugar, no mundo nenhum, né, um ser desse jeito mitológico feito, escrito, originário, né, pra enganar os outros. Isso é maravilhoso. Isso aí é a... Vamos lá, é a origem ali do jeitinho brasileiro já.
Quando eu falei primeiramente do Curupira e eu me referi a ele como o Loki, né, a versão brasileira do Loki, foi justamente isso. Ele sempre está atrelado a essas coisas de engano. Ou às vezes o Curupira ele dá, mas ele te dá umas regras. Tem um conto que é sobre um cesto. Tipo, o cara tava com fome, perdido na mata, e ele encontrou o Curupira deu um cesto pra ele. Enquanto ele, salvo engano, caso eu esteja lembrando errado, ele deu o cesto e, tipo, o que ele quisesse de peixe dentro do cesto, ele podia tirar à vontade, como se o cesto não tivesse fundo. A única coisa que ele pediu era pra ele não mexer no cesto, entendeu? Tipo, olhar dentro, alguma coisa assim. E ele deu essa regra justamente pra saber se o cara ia seguir, entendeu? No caso, quando ele não segue, ele pune a pessoa, entendeu? Ele dá um negócio ali pra instigar, mas ao mesmo tempo ele sabe que, pela natureza humana, ele não vai seguir a regra e ele vai acabar sendo punido por isso. Também tem histórias de pessoas que estão mais ligadas à mata, entrar na mata, eles pedem licença, né? Eles falam como se, tipo assim, ele estivesse já escutando. Já pede licença antes mesmo de entrar, justamente porque ele causa essa... Dizem que ele causa essa confusão, né?
E aí...
Você já vai perder o caminho.
E aí, tem até aquela que é assim, que você tem que botar no início da mata, né? Ali, alguma... oferenda para ele. Geralmente é o fumo. Então isso aí ele é... Você bota...
Caramba,
fumo para ele.
Curupira costuma dar uma...
Dá uma pitada.
Dá uma pitada, rapaz.
É o fumo. Você faz, né? E aí tem que ser no cachimbo. Tem que ser no cachimbo para ele. E você oferece ao fumo. E aí você não vai se perder na mata. Você não vai achar coisas ruins e tudo mais. Você vai ser protegido por essa entidade, assim. Como posso dizer.
E o engraçado é que por mais que as lendas pareçam histórias do Naldo Bem, tem muito esse toque de respeito, de você ter cuidado, e isso é muito inspirador, né, cara?
Um viés, cara, que é o seguinte, que a lenda ela vai ter dois espaços, né? Ela vai ser lenda dentro do espaço onde ela nasceu e ela vive. Quando ela sai desse espaço, a gente chama ela como parte do imaginário. Eu tava até falando com o Daniel, né, Daniel? É, acho que foi ontem.
Isso.
Sobre o Boto, né, Daniel?
Isso.
E, exemplo, eu já fui dar aula assim em outro município, né? Eu tava falando sobre a lenda do Boto. Beleza. Levantou a mão lá no fundo da sala uma menina. Não, professor, eu sou filha do Boto mesmo. eu parei ali. Eu falei, deixa de graça, para de mentira. Não, não, isso é sério. A minha mãe conta, meus avós contam, todo mundo fala que eu sou filha do Boto. E aí eu fiquei indagando, né? Depois eu fui lá pesquisar sobre, né, um pouquinho, porque isso é importante pra minha vida. E eu descobri que quando a lenda, ela é no espaço de origem e convivência dela, ela meio que se torna realidade pra eles. E é muito real lá. O Boto, a Yara, esses seres que são místicos. Eu aqui em Manaus, eu olho para isso e digo assim, isso não existe. Conto de falas bem grande, né, que a gente inventou e tudo mais. E aí, mais tarde, eu percebi, pesquisa também, que, na verdade, a lenda, para a gente, é uma explicação de como as coisas acontecem lá dentro. A lenda do Boto, lá dentro, uma realidade. Aqui fora, ela vai ser... como explica para uma família que uma menina está grávida. Então, são explicações de como acontece o cotidiano. Aqui fora, explicações. Lá dentro, realidade. Isso é muito legal.
Eu achei que tu ia emendar assim, não, porque Boto era o apelido do vizinho dela.
A do Boto é aquela história da menina que vai... Eu acredito que possa ser essa uma das origens, né? Que
sim.
A menina vai se banhar, isso ela faz à noite, ou nessas situações, né? Aparece grávida depois, aí ela fala, mãe, foi o Boto. E isso é só uma desculpa, né? Dessa situação, que não foi uma só, com certeza, para ter criado essa lenda, com certeza ajudou a criar, né? E cada vez crescer mais ainda essa lenda que a gente tá aqui, tá tão presente, né? Meus tios e tudo mais que conhecem pessoas que são do interior, que é parecido com essa história mesmo, tipo, o cara entra numa festa de interior mesmo, ele dança e tal, e ele chama atenção, ele conquista, né, as mulheres, assim, ele vai conseguir chamar bastante atenção. Ele acaba levando alguma para um lugar mais reservado, e acontece alguma briga, e quando eles vão confrontar esse cara que estava nessa festa, que estava com essa mulher, ele pula no rio e some. Aí os caras só dizem que com certeza era o Boto, entendeu?
Uhum.
E isso é bem louco. Isso aí,
assim. Tem uma versão também que é muito boa, que é assim, que o Boto, né, quando ele tá em, vamos lá, forma de homem, né, ele tá de branco, né, de chapéu, e tá, é um homem muito bonito. Quem se veste de branco e gosta da água é marinheiro. E isso também serve para explicar a presença militar no interior também.
Por consequência, os caras sabem nadar. Sim, é a única forma que seria, tipo, de ter uma vantagem sobre aquele pessoal ali que tá tentando correr atrás dele, né?
Eu me pergunto, como é que foram relacionar o animal ao homem?
Eu acho que era o costume da época, né? Uhum. Sempre foi essa parte nessa época, era que as pessoas usavam muito chapéu. E eles devem ter se indagado pelo fato de, desde o momento que ele entrou, que ele foi avistado, seja na festa, seja perto de alguma mulher, com um chapéu. Tipo, várias vezes vai ter o relato e o cara vai indagar. Por que que ele tava de chapéu? Ah, então deve ser pra esconder o puto.
E outra também, fizer um breve paralelo, né? Zeus e o Boto têm muitos filhos.
Por que será, né?
E eu acho também que o Boto leva a fama da família, cara. Porque não tem a parada dos golfinhos serem tarados?
É, os golfinhos que têm o cérebro mais evoluído do que a gente. Eles
e o mais tarado, né? E o mais tarado.
Não, é porque... Mas parece que o Boto é um dos poucos animais, além de ser humano, que faz sexo por fazer sexo, por prazer, entendeu?
Prazer. Interessantíssimo.
Bem aí o Daniel trazendo informações precisas. Boto, né?
Agora eu vou trazer uma lenda aqui, de dentro agora. Vocês sabem da lenda da cobra grande embaixo da igreja? da Madrid.
Pô, ia falar da Cobra Onarato, bicho.
Cara, a gente tem muitas lendas amazônicas em relação com esse animal. Uma das mais antigas é que a cobra, ela é inimiga do deus Tupã. Eles não se gostam, né?
Sim.
Tanto que à noite, ela roubou o dia e botou um caroço de Tucumã. Isso é maravilhoso, cara. Isso é genial.
Tu abre o Tucumã, não tem aquela castanha que é bem, bem branquinha, né?
É, isso, sim. Pô, e aí ela...
Só
e
não
aí
pode comer, que senão fica doido.
O cocuburro, né? E aí ela botou. E aí a gente tem muitas lendas, assim, além dessa do dia e da noite, com as cobras. Uma das mais legais que eu acho, assim, na minha opinião, é a do Boitatá. Cara, eu acho muito show. Novamente, a cobra, né? De fogo com vários olhos, né? Que iluminam o rio. Segundo a minha mãe sempre fala disso, que ela tem algum parente meu que tava no rio, assim. É, quem já foi, assim, no rio, na mata, à noite, assim, totalmente escuro, né?
Sim, só o céu. Completamente
só o céu. Só o céu. Ele assim... Ele jura, né, que lá no final, assim, do rio, tinha dois faróis, assim, ligados, assim, pra ele. E aí ele fala que era uma cobra dessa aí.
Uma das cobras que eu conheço, no caso, são as irmãs, né? Os irmãos, né?
Uma das cobras que tu conhece, Carlos?
Tem uma variedade.
Pô, tem uma variedade muito grande.
Conhece muitas cobras. Né?
Por exemplo, tem a boiuna, uhum. Além do boitatá, né? Tem a boiuna, que é a cobra grande, né? Ela fica grávida e ela dá luz, se não me engano, aos gêmeos, que é a cobra Onorato, que tem gente que chama de Norato também. Eu não entendo.
É.
Já é difícil você lembrar do nome Boiuna, Norato, aí a pessoa vai lá e chama de Onorato, ou vice-versa, mas whatever. E aí aí ela também dá a luz a Maria Caninana. Maria Caninana, né?
Que é a irmã mal, né?
Por enquanto o Onorato era super gente boa e tal, e aí a Caninana é a malvadona lá que, pelo que dizem, ela representaria todo o mal da humanidade, né?
Uhum.
Mas eu não sei se isso conta muito, porque ela, como ela quer destruir a humanidade, então, tipo assim, o mal é dela própria, né? Então ela poderia representar qualquer outro mal, não necessariamente da humanidade. Mas eu não tô aqui pra questionar também, né?
As cobras, nas lendas aqui amazônicas, elas não são de forma muito boas, não. Por exemplo, a lenda, eu acho que é do açaí, que ela é paraense também, né?
Sim, sim.
Vamos lá. E aí ela fala o seguinte, né? Que uma indiazinha tinha... indígena, tinha uma filha, um filho muito bonito. Num belo dia, a menina foi atacada por uma serpente, uma cobra. Ela morre. Geralmente, nas histórias, quem mata esses filhos são as cobras. Igualmente na lenda do Guaraná. Ela pisa numa cobra também.
Aí no caso da cobra Onorato, ele é apaixonado pela noite. E na noite, se não me engano, ele vira homem. Homem, tipo, humanoide, né? Só que a Caninana, ele vai lá e meio que, tipo, durante o dia e a noite, vai atrás dos pescadores, botando foda-se. E aí o pessoal começa a dizer, pô, isso não tá legal. E aí o Onorato, já percebendo que a parada vai ficar ruim, ele diz, bom, então agora eu só tenho uma coisa pra fazer. Matar a Caninana, vou matar minha irmã. E aí, meu amigo, a briga de cobra grande. Porque ao passo de que ele quer matar a irmã contra a vontade dele, mas tipo pra manter a harmonia, né, dos humanos e tal. E aí ele tem que matar a irmã, e a irmã, tipo, percebendo que ele é a única parada que pode tirar ela do poder, por assim dizer, por ser
ameaça, né?
Ameaça dele, então.
Caninana, a perigosa, sou a serpente misteriosa, a majestade, a poderosa.
O Onorato consegue matar ela, whatever, de como, eu não me lembro muito bem, mas ele consegue matar ela. E ele...
É afogado, eu acho.
É afogado. Né? Sei que acontece de que durante a briga...
O combate então começou, Caninana como fêmea lutou, mas Tupã interferiu, e da cobra então surgiu a Cunha, a bela mulher. Cunha Poranga, como a paz a dançar, todo o povo a cantar. Cunha Poranga vai chegar.
vai, o Honorato vai soltando umas escamas que alguém pega e descobre que tem um jeito lá de fazer o Honorato vir na lua cheia. Se eu não tô enganado, na lua cheia o Honorato fica, volta, mas não como cobre, sim como humanoide. Enquanto a irmã vive debaixo de uma igreja no interior.
E isso é maravilhoso, Carlos, porque não sei se vocês já notaram, mas assim, a nossa arquitetura, né?
Uhum.
Do estado, assim, enfim, assim, do Brasil, assim mesmo, ela sempre foi feita pelos jesuítas.
Sim.
Então, se você foi qualquer município, qualquer estado, assim, do interior do nosso país, principalmente do norte, você vai ver três coisas, né, que são, assim, recorrentes. Igreja, escola e praça.
Sim, sim.
As três, sempre vai ter. E essa lenda da cobra que fica debaixo da igreja, ela tem em qualquer lugar. Que principalmente lugar. Numa ilha. A ilha de Parintins, né? Ou de Parintintins. Até hoje falam que, na verdade, a ilha é sustentada pela cobra. Nos meses de junho, né? Que é do festival, a ilha desce 4 centímetros pelo número de pessoas.
Caralho.
A ilha, ela desce, cara. A ilha desce. De vez em quando, assim, tem um não é tremor de terra, mas tem, assim, uns pequenos abalos, né? Que diz que a cobra está se mexendo. É muito bom essa história, cara.
Esse ano eu vou pra lá e provavelmente ela vai afundar um pouco mais do que 4 centímetros.
Por quê?
Era isso que eu ia falar. É o pessoal dançando boi, por isso que ela tá balançando.
Não. Sim, mas é porque a ilha dobra de gente.
Não, pois é. É a quantidade de pessoas, sim, né?
250 mil pessoas numa cidade, cara. Ela dobra, no caso, né? E assim, muito legal. Eu só quero dar aqui uma ressalva do preço, tá? Da passagem lá pra Parintins, tá R$12 mil. Mas fácil eu ir pra Europa e voltar do que lá pra Parintins, que é bem aqui.
Vou te falar mais, viu? O Bug Play vai abrir uma agência de viagens e a gente vai cobrar muito menos que isso.
Ah, por muito favor, menos. Porque ridiculamente ridículo o preço. Porque assim, a festa ela deixou de ser popular, agora é festa do capitalismo,
sim,
tá?
Sim.
Marxista aqui, do nada.
E eu falo mais, e digo mais, eu conheci boa parte dessas lendas através do boi.
Sim.
Porque nos últimos 2 anos eu fiquei, assim, a minha esposa ela sempre gostou muito de boi. É, pegou até mal esse sentido, né? Mas. ela sempre gostou muito de boi bombá. E eu nos últimos 2 anos, tipo assim, pô, me aproximei muito dessas paradas. E ano passado cantou-se a toada dos gêmeos, da Cobra Honorato e da Caninana. Nossa, muito bom, cara.
Peraí,
e aí eu fui conhecendo mais e eu fiquei curioso e fui atrás.
Tu é azul ou tu é vermelho?
Sou garantido, sou vermelho e...
Tchau, gente. Eu já vou aqui, tá? Eu vou ali rapidinho.
Isso é hater ou é fã?
Tu é perreché, né?
Sou perreché. Pra quem vier.
Ah, não dá não, cara.
Sou da Baixa.
Baixa do São José.
Baixa do
pra
São José.
Pra quem não sabe, essa cidade, né, Carlos, ela é literalmente dividida em duas partes.
Dividida em duas partes.
Azul e vermelho. Capuchou de garantia.
Na verdade, assim, são duas partes que não são iguais.
Não, verdade. Mas é muito.
O vermelho muito é muito superior ao
claro
azul.
Claro que não.
Diga-se passagem.
Não ganha faz 5 anos.
Trocamos um podcast de lendas por um podcast de.
Mas é lenda ainda. Ainda é lenda.
E é uma parada que, tipo assim, é bizarro, porque, tipo, é uma lenda tão grande que em cada parte
é daqui,
se conta,
né,
de jeito, cara.
E ela, assim, a lenda mesmo do boi, cara, ela nem é daqui, ela é do Maranhão.
Do Maranhão, sim, sim.
Trouxe pra cá e fez ela amazônica.
Eu queria falar que tem história de Alá, Romeu e Julieta, né? Caprichoso e garantido. As pessoas nem se relacionar, não conseguem se relacionar se for de outro boi, né? Da parte da cidade.
Inclusive nos
tem,
3 dias de
disputa. Tem
de
isso, disputa. O pessoal leva muito a sério mesmo.
A Janaína fica puta da vida quando eu pego alguma coisa vermelha e entrego pra ela. Diz, não, tem que ser azul.
É
o quê?
É azul?
É, ela é azul.
Azul, né? Bom gosto que chama.
Não.
Eu não tinha, né, Carlos, assim, Daniel, um contato, né, com a minha amiga, assim, vou mandar um beijo pra ela, né, Iama, que tá lá em São Paulo agora, Iama, ela ouvia o Boi na sala todo dia, e eu passei a ouvir com ela também, então ela me obrigou a assistir Azul, hoje em dia eu assisto assim, né.
Ah, tá explicado.
Porque, mas eu gosto do Azul, não vou gostar do...
Não, tá explicado.
Não sou perrecheiro, não.
Ele foi
mas a lenda é muito boa, Carlos.
Aí, é porque assim, o que que acontece? Na fazenda, né, a fazenda tem a Sinhazinha, que é a filha do fazendeiro, né? A moça mais bela da fazenda.
Da região.
E aí, qual é a parada? Ela tem um boi, que é o garantido. Ela tem um boi, que é o preferido dela, né, da fazenda, de milhões de cabeças. Ela tem um lá que é o preferido dela. Tem uma pessoa que trabalha lá na fazenda, que é o pai Francisco, né? E o pai Francisco, ele é casado com a mãe Catirina. E aí ela fica grávida e ela tem um desejo. Então cuidado aí com as pessoas que estão ouvindo esse podcast, estão grávidas ou grávidos, né?
E que tem desejos.
E que tem desejos escrotos. Porque ela ficou afim de comer a língua do boi preferido da Sinhazinha.
Deixa eu só dar aqui uma ressalva.
Vai lá, por favor.
Que língua de boi é maravilhoso. É um dos pratos mais legais. A minha mãe faz uma língua de boi que, ó, que devia estar no Louvre. É tão bom que é.
Porra. Malandro, a gente tá gravando tarde da noite e tu tá falando de língua de boi, mora dessa, irmão. E eu tô de dieta, tô sem poder comer. Eu não gostava tanto, né? Eu tinha preconceito. Língua de boi. Aí ela disse assim, porra, prova isso aqui. Cara, quando eu provei, eu disse...
É carne molinha.
Nossa, ela desmanchava da boca. Porra, foda. Tu põe uma colherada de farinha ovinha.
Tem gente daqui que não gosta porque... Ai, o boi, ele lambe o chão. A gente tem que lambe coisa pior.
Caralho. Porque é muito bom, cara. Fodástico. Eu até entendo, mãe Catirina, de querer comer a língua do boi. Só que ela
tem... Está grávida e comer a língua do boi.
Só que ela tem uma parada... Gostou aí?
Do gancho.
Do gancho, né? E ela não quer uma língua do boi, de qualquer boi. Ela quer do boi da Cinza.
Do melhor boi que tem.
Do melhor boi.
O mais gordinho.
Do garanhão. Do garantido. E aí o pai Francisco vai lá e mata o boi.
Descobre, né?
Ele chega a açoitar o pai Francisco?
Chega.
Chega, né? O pai Francisco que se ferra nessa parada.
Sim.
E aí
pede ajuda lá pro...
Da grande figura top do misticismo indígena, né? Que é o pajé.
Aí aqui, Carlos, assim, uma outra ressalva é que a figura do pajé, ela é, cara, a mais respeitada, né? Quando ele chega, né, na festa, é um espetáculo. Porque acho que foi 2018, se não me engano, ele veio do céu, né? Desceu num drone ali. Cara, aquilo foi incrível. Bom, então, ele é só a entrada dele.
Só pra constar que o garantido já tinha feito isso, não num drone, mas em Guindaste 2 anos aí.
Mas só assim, Guindaste tem fio, cara. Drone não tem fio. Drone é incrível. Não,
mas a ideia original é melhor.
Mas, gente, drone, 2018, tá? A visão dele, né? Era aquela visão que é um cara que tá entre a vida e a morte, né? Ele, na verdade, ele controla essa vida e essa morte, né? E aí, tem spoiler, rapidinho, vai.
E aí, basicamente, eles vão atrás pra tentar... pra ressuscitar o boi, né? E aí, o pajé faz a pagelância, não é isso?
Pagelância. Ritual.
Que é parte do ritual. E tudo isso que a gente tá comentando é chamado de o alto do boi, que é a história contada basicamente nos 3 dias, de
e
maneira...
Anos,
de
né?
Nos e últimos...
100 anos, a mesma história.
Mais de 100 anos, né?
Mais 100 anos.
Inclusive, né? O garantido foi campeão do centenário. Aí o que que acontece? Não, só pra deixar assim, claro,
ele,
né?
Ele gosta, cara.
Aí, qual é a parada? Quando e são contados em 3 dias de formas diferentes. Isso que é foda. Porque é um grande espetáculo, cara. É um espetáculo que se conta. O alto do boi, a história, tem a morte do boi, tem a pagelância com o melhor pajé chamado Paquetá.
Diz que, né? Mas eu...
ele
eu gosto muito
a musiquinha dele.
Eu gosto muito, cara, é de como essa história ela virou lenda. Porque ela não era uma lenda, né? Ela é uma história que realmente aconteceu. Quando ela muda de espaço, né? Do Maranhão pra cá, ela vira lenda. Ela vira lenda amazônica.
E aí, no assim, Nordeste também tem um mas não é do boi. É do capricho, se não me engano.
É totalmente outra coisa. A gente, eu posso até falar que a gente reescreveu. Escreveu né, toda a história.
Ressignificou.
Ressignificou, como diria a Lumena, né? Toda a história. Isso é muito bom, porque quando um povo faz isso, ele tá deixando viva alguma coisa. E aí, né, é aquele boizinho, né, de pano, blá, 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 blá. Quando ele vira show, ele vira espetáculo, não perde esse amplo de ser uma lenda ainda. Eu acho isso muito legal.
E é o maior espetáculo a céu aberto do mundo.
Folclórico do mundo.
Do mundo, cara. E o outro detalhe interessante é que o bumbódromo, na qual é feito todas as noites, é em forma de boi.
Vocês tinham uma visão diferente do boi, como se ele fosse uma parada totalmente diferente quando vocês eram mais novos, assim, vocês viam.
Sim.
Aquele boi dançando e tal. Tu sabia que era um cara de baixo, mas o jeito como ele se movimentava...
Pra mim, era muito estranho, né? Assim, ter duas perninhas só. Eu achava totalmente estranho isso. E aí, depois que eu soube a história do Monte Verde, né? Que é o cara que fez, na verdade, o boi ali, né? Esse festival.
Garantido.
E aí, o Monte Verde. Inclusive, nessa festa de 100 anos, tem o Mente também. Bates, esse é meu nome, né? De
Lindolfo Monte Verde.
Lindolfo Monte Verde. Ele meio que, né, que faz o boi de pano lá. Só que naquele tempo ela vai ser tipo assim, vamos lá, vamos dar aqui um exemplo, sei lá, carnaval de rua, sabe? Vai ser na rua ainda, tipo, não vai ter essa magia. Não
vão ser só os dois, são três bois. No início, são três. Isso. Inclusive, o terceiro, ele começa a perder força quando o pessoal, tipo assim, o Lindolfo tava vendo que o pessoal tava se dividindo demais. Pô, pra que ter um terceiro? Se pode dividir melhor em dois, né? Pronto.
Sim, ele botou só os dois. E é muito bom, como eu disse a vocês aqui, que é como a história vira lenda. E que isso é muito raro, sabia? Isso é muito raro, uma história virar lenda. Ela é de anos atrás, por exemplo. Se a gente observar ali vamos lá, Porto, Curupira, eles têm muito mais anos, né, de existência. Um exemplo assim, vindo de fora, da Cuca. Por exemplo, a Cuca, ela não é do Brasil, né? Ela é hispânica e é lusitânia. Então, quando ela vem pra cá, ela ganha uma outra roupagem também, né? Mas ela lá já era uma lenda. Aqui ela só foi intensificada. Mais uma história virar uma lenda, isso é muito legal. A gente vai ver isso mais recente na Loira do Banheiro já, que vai ser mais ali à frente.
Já que o Guilherme falou da Cuca, eu queria puxar uma que é inteiramente amazonense, que é a Matinta Pereira, que é a nossa bruxa, que
sim,
bota medo em qualquer um. O que vocês entendem dessa lenda? Assim? O que vocês lembram?
Da Rasga Mortalha, que é um pássaro lindíssimo, né? Pássaro branco e dourado, que tem um grito, né? Agorento. E segundo a minha avó e as pessoas mais velhas que eu, não, esse pássaro não pode passar em cima da sua casa, né? Senão alguém morre. E é muito legal a gente ver ela como bruxa, porque, assim, na verdade, o termo bruxa, ele não é nosso, né? Ele não é nosso. O termo bruxa, ele vai ser mesmo, vamos lá, da Inquisição lá, né? Antiga. Então, ela é mais que... Assim, acho que é mais feiticeira, não sei. Acho que não tem um termo muito, muito certo pra ela, porque bruxa, 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 ela não vai ser assim pra gente, no caso, né? Mas eu acho ela incrível, cara. Ela é maravilhosa. Ela é uma mulher que se transforma numa ave. E essa lenda essas lendas de mulheres virarem aves, elas são bem antigas, na verdade. Elas vêm com as harpias. São essas mulheres metade pássaro, né? Mas ela vira uma ave inteira. E é muito legal. Segundo a minha mãe também, muito, muito bom minha mãe participando aqui. Beijo, né, pra minha mãe. A gente não pode assoviar à noite em casa. Não, mas ela aparece em casa.
Só que assim, no convívio aqui de casa, eu ouvia muito mais falar da Rasga Mortalha do que propriamente da Matita Pereira. Tanto é que a única referência que eu tenho de Matita Pereira é da música do Tom Jobim.
Poxa, que legal.
Elas
eu tenho das duas.
Elas estão. Eu, como eu falei, eu gostava muito de ver aquele programa do Catalenda. E lá ele conta que as duas fazem parte da mesma história. E a parte do assobio e da Rasga Mortalha. Só que acho que as pessoas não sabem a história inteira, né? À noite ela assobia. E por isso que tu não pode fazer isso de noite, porque se tu assobiar, ela vai assobiar de volta.
Ela vai te enfeitiçar, né?
Não, ela vai meio que responder, como se tu estivesse chamando, entendeu? Pra uma conversa.
Faz aí, Daniel, deixa eu ver uma coisa só.
Não, que isso.
Eu sempre dá um passarinho.
Aí, quando ela abre a asa, ela consegue se transformar, né? Nessa ave. Que seria a Rasga Mortalha. Quando ela passa. Que ela é tirada como de maior orgulho, né? Porque ela passa por pé, por cima da casa. Ou se você escutar.
É um pássaro lindo, né? É um pássaro muito bonito, eu acho. É um pássaro lindíssimo, é branca, né?
Mas,
branca e dourada, assim.
É. Só que pensa só, você
noite,
no meio da mata. No meio da mata, à noite, no total escuro. Qualquer barulho, pra quem não conhece a mata, vai ser um risco, um perigo.
Até
né?
Pra quem conhece a mata também, né?
Com certeza, mas eles já sabem, o conhecimento deles, já sabem o que eles deveriam fazer, né? Aí, diz a lenda que quando ela tá por perto, ou quando ela tá perto da tua casa, a melhor forma de identificar ela, ou de tu saber de uma vez por todas quem é tu gritar assim de longe. É Matita Pereira, vem buscar teu fumo. Amanhã de manhã. Aí, nas lendas, que o pessoal conta, ela vem na manhã seguinte, uma senhora, que eu acho que é por esse motivo que a gente entende como bruxa, porque ela é uma senhora, é bem desgastada do pinto, mais roupa e tudo mais. Tudo isso eu acho que encapsula nessa história de ser uma bruxa. E ela fala pra pessoa, olha, eu vim buscar o meu fumo que você me prometeu. Aí você tem como identificar quem é a Matita Pereira. Pra quem não sabe...
E se a pessoa não tiver o fumo?
É, aí vai ser um problema, né? Isso do tu tá prometendo uma coisa. Eu acho que tu não vai querer saber como é que é o... Eu acho que nem sobreviveu pra contar.
A gente tem essa ideia de velha pela... Assim, na verdade, pro imaginário amazônico, a velha, ela é duas coisas. Ou ela é a sábia, né, que sabe fazer o chá, né, sabe das ervas, das plantas, ou ela é aquela velha má mesmo. Né? E aí... Para esse povo, a velhice, ela vai ter assim, esses estágios em que você é mais livre até para fazer o mal. Ou você é livre para ser uma, sei lá, curandeira. E aí se vai.
E o final da história da Matita Pereira é que o pessoal não sabe como é que ela passa essa parte do poder dela à frente. Dizem algumas histórias que quando ela está prestes a morrer... Ela fica gritando no meio da mata, quem quer. Aí as pessoas que estão passando por perto pensam que é alguma coisa, tipo joia, ou alguma coisa que vai te deixar bem de vida. E no caso, quando tu responde a pergunta, pergunta o quê, ela te transforma na Matita Pereira.
E eu acho muito legal, assim, é algo que eu lembro também, sobre a Matita, é que... sobre a lenda das pintas da onça pintada, né? Que foi ela que pintou a onça pintada.
Essa eu não sabia.
Como
eu
assim?
Não, porque assim, a onça não tinha pinta antes. Então a onça ganhou uma pinta. Aí tem até uma musiquinha aqui, onça pintada. Quem foi que te pintou? Foi uma velha que por aqui passou. E a única velha, né, que a gente entende que tem aqui no norte é a Matita. Então Matita pintou a onça pintada. Isso é muito legal, cara.
A gata
não. Nem onça pintada mesmo.
Gente, vocês estão destruindo minha infância.
Vamos pra Yara.
Yara, mãe d'água.
Yara, mãe d'água, né? Que é muito legal. Vamos lá, vamos imaginar esse mundo inteiro. Nosso mundo ele é muito grande. Tem Yara aqui e tem as sereias. Como é que um povo primitivo, igual assim, né? Entre muitas aspas, igual o nosso, tinha a mesma lenda lá dos europeus? Isso é muito legal. A gente vê essa menção em dois espaços, né? Da mesma lenda. Lá como sereia e aqui como a Yara. No caso aqui, ela vai ser, né, a mulher que protege as aves, que ela odeia homem. Isso é muito legal. Porque volta e meia ela acha ali um homem assim, boiando ali, ela leva pro fundo do rio com seu canto maravilhoso e ele some para sempre. No conto das sereias, né, europeias, elas eram horríveis, horrorosas. E elas enfeitizavam os homens, né, os barcos, e esse barco ele batia nas pedras e eles morriam ali, afogados também. Isso é muito legal, né, pra gente ver essa conexão entre lá e cá, que aqui nós temos uma só, que é a Yara. Então a Yara, ela é a mãe ali das águas. E lá nós temos as sereias. Quem é mais forte? Yara ou uma sereia? Fica aí a indagação.
Eu lembro da Yara do Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Sim, padrão.
Ela não só enfeitiça os homens, mas com o Pedrinho, né? Que não, ainda não era nenhum homem, mas já ficou enfeitiçado por ela.
E só ela
não enfeitiçou o Sabugo de Milho, que gostava mais de livro do que de mulher.
E é muito legal a gente ver que o Monteiro, né? Apesar dele ser racista, né? Muito racista.
Deixando isso bem claro. Eu tava com medo de puxar racista. Esse assunto por isso, né?
Vamos puxar ele. Ele faz assim. Na verdade, o Monteiro Lobato, com o sítio, ele foi muito, assim, numa aspa bem grandona, tá? Importante para desmistificação das lendas. Apesar de que ele, que a Globo, mais tarde, estragou uma lenda, que foi a da Cuca, né? Que ele fez a Cuca como um animal meio reptiliano. Não sei se é uma lenda, não sei se é um alienígena. Mas a Cuca...
Mas olha aí, Carlos. Veio a Cidade Invisível para tirar isso aí de letra e colocar a melhor cuca de todos os tempos.
O mais legal é que tem versão dela na América Latina inteira, sabia? Ela é uma bruxa, é com outros nomes também. E ela é, tipo assim, é a bruxa que come criança vivo. A Matinta não, a Matinta ela anuncia a morte, né? Essa não, ela come criancinha mesmo.
Caramba. Cuidado que a cuca te pega.
Pô,
ela é negrinha, eu nem vou correr.
Eu estaria lá com ela agora, nesse momento.
É aquela parada, né? Poxa, se for a cuca da Alessandra Negrini, que ela não saiba que eu moro na Rua Coronel.
E aí...
A porta estará destrancada.
Sobre a série rapidinho, lá, ao contrário da série da Globo, que lá era um jacaré, né? Lá é uma mariposa. Pra quem não sabe, o nome da mariposa no sul é bruxa também.
Caramba!
E aí, por isso que eles vão usar, né, uma mariposa. E tem a coisa do pó também, né? Das asas dela, que pega da sono também.
Que, dependendo do pó, realmente dá um soninho.
Aí vem o Nana Neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça e mamãe foi trabalhar. Quem está cantando essa música?
É uma Tita Pereira.
É o Boitatá.
É a própria Cuca, né?
É a própria Cuca.
Já tô dentro do caldeirão e tô escutando, né?
Se for, Alessandra.
Tem uma que eu acho muito engraçado, que aterrorizou uma cidade do Nordeste do Brasil. Vocês sabem sobre a lenda da perna cabeluda?
Parabéns pro nome.
É muito boa essa história, cara.
Que criou super inventiva.
Aconteceu de deixar uma cidade em povo rosa mesmo. Foi um relato de alguém foi atacado por essa perna. E era só uma perna mesmo, cabeluda.
É só a perna?
Por isso... Se fosse
uma pessoa... Isso,
não, era uma perna correndo atrás de si e ainda por cima te batendo. E tem... Você procurando na internet, você vai encontrar vários relatos de jornal, de pessoas falando que foram atacados e tudo mais. Eu acho essa lenda incrível.
Juro que não sabia.
A gente costuma sempre deixar... Na verdade, é um costume mais recente, deixar alguma indicação para as pessoas, etc. Então, uma indicação.
Uma indicação?
É.
Agora, eu vou. Tá aí. A minha indicação é que vocês procurem, nem que seja no YouTube, porque eu não sei como é que tá o acervo, do Catalendas, que é um trabalho muito bonito e uma forma de você conseguir acessar vários tipos de lendas da melhor forma possível, porque pode ser só bonequinho se mexendo. Mas quando a Matita Pereira assobiar, você vai ficar com medo.
O meu, gente, toda a obra completa do cara chamado Luiz Câmara Cascudo. Ele tem uma peca de livro que fala sobre o folclore do Brasil. Aí vem de antologia, dicionário. Aí ele tem só do sul, do sudeste, do norte, nordeste. Então, todas as obras dele, gente, falam dessa arte, assim, nosso Brasil. E ele conta de onde ela vem, porque ela ficou tão grande aqui também, né? Então ele é muito, assim, é um cara top, assim.
Muito bem, então enquanto eu acesso ao meu stream favorito, vocês, por favor, esse é o momento jabá. Deixa aí o seu Instagram, deixa aí o seu arroba, suas redes sociais, para que as pessoas possam seguir.
O meu arroba eubentes, do meu Instagram, é arroba, o Bentes é com o bemudo, né? Eu, Bents, o Bentes, posto um monte de leseira lá, é isso, me siga.
O meu nome é Daniel, e como eu sempre falo, o caso vai deixar o arroba aí na descrição do episódio, me sigam lá, porque eu posto algumas coisas sobre séries e filmes, mas nada com nenhum, como é que se fala, nada muito sério.
Agradecer a vocês dois, tá, gente, pela chamada aqui, muito obrigado.
Ao meu amigo, é a primeira de muitas, tenho certeza.
Daniel, que eu estudei com o Daniel há um bom tempo, né, Daniel?
Com certeza.
Muitas séries.
Desde o Anchieta, né?
Isso.
Ou não?
Muitas, não.
Ih, sim, cara, vai começar o entrega.
Desde o Anchieta. Fechando a criancinha ainda.
Anchieta.
Daniel, o nome Adalberto disso Vale, é
Arquivo Confidencial. E aí, Anchieta, Adalberto Vale e Antônio Lucena depois. Então, muito obrigado por me chamarem. Sempre que precisar, estou aqui. Tá? E aí, até julho eu me informo já, gente, como mestre aí. Então, muita sorte pra mim. Muito texto. Muito obrigado.
Obrigado. Vai dar tudo certo. Chore, chore. Chore muito, porque vai precisar até lá. Não esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no TikTok. Basta procurar lá por _bugpop. No YouTube é muito mais fácil, basta você digitar Bug Play Oficial. E se você quiser ficar por dentro de informações diárias, basta conhecer nosso Telegram. Nós também temos um canal por lá. O link está na descrição desse episódio. Quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado. Lembrando que semana que vem teremos mais um episódio. A todos vocês, nosso muito obrigado. Valeu, Craig. Pode encerrar.